tenho na qualidade de coordenador do plano tecnológico e dizer-vos do gosto de o termos entre nós. Não esqueço, falando de relações de grande estima e de amizade, de ele ter sido membro da nossa comissão nas primeiras semanas em que aqui esteve, uma vez que também tem igual legitimidade como nós, foi eleito parlamentar. Nós seguimos há pouco a seguinte sequência da senhora deputada Odete João. Faz uma introdução inicial, se o professor responde, e depois será aberto um debate a todos os colegas que quiserem colocar questões ou apenas intervir. Dê-lhe a palavra, senhora deputada Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Um cumprimento muito especial ao Sr. Dr. Carlos Lourinho e muito obrigado por estar, pela sua disponibilidade em estar aqui connosco. No âmbito da Comissão de Ciência de Educação e Ciência, foi criado um grupo de trabalho para tratar das políticas espaciais na sequência de uma conferência em que dois deputados participaram. Neste trabalho que nós temos vindo a fazer, já ouvimos um conjunto de instituições de formação, instituições de ensino superior, centros de investigação, fizemos uma visita ao pavilhão do conhecimento para vermos a exposição que está patente sobre o espaço, fizemos uma audição à Proespaço e, portanto, neste momento, aquilo que nos, o conjunto de informação que gostaríamos de recolher é, digamos, este tipo de informação das instituições do Estado português que, de algum modo, procuram alavancar e ajudar ao progresso do país, nomeadamente na área tecnológica. É evidente que o espaço, o trabalho que é feito, tem um entrosamento muito grande entre aquilo que é a investigação e aquilo que é o desenvolvimento e aquilo que é o trabalho das empresas, com ciclos médios de ação de cerca de 10 anos. E ouvimos antes o Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia e do conhecimento que temos daquilo que é a investigação em Portugal, daquilo que é a formação de recursos qualificados que depois se vão projetar naquilo que é o desempenho português em áreas como a área do espaço, que tem uma depois aplicação em muitas áreas do conhecimento e em muitas áreas como o ambiente, as telecomunicações, a observação da Terra, etc, etc, etc. As perguntas que, de algum modo, eu tenho para o Sr. Dr. Carlos Zorrinho prendem-se com as situações, nomeadamente ao nível das tecnologias, porque o plano tecnológico é disso que trata, de qual a intervenção do plano tecnológico nesta área do espaço, se tem alguma relevância no trabalho que é feito ao nível do plano tecnológico, a saber, na promoção do emprego qualificado, naquilo que é os recursos que trabalham na área do espaço, na promoção da indústria, nomeadamente a indústria que se dedica a esta matéria, e porque sabemos que a indústria espacial em Portugal exporta de uma forma muito significativa, tem um desempenho excelente, foi recolher muitos dos nossos investigadores, recolher é uma forma de expressão, trouxe para Portugal muitos dos investigadores que estavam espalhados por instituições por esse mundo fora, mas também sabemos que ao nível daquilo que é o desempenho da Fundação para a Ciência e Tecnologia, muitas bolsas são pagas, nomeadamente na ESA, na ESO, e que muitos dos portugueses levam o bom nome daquilo que se faz em termos de investigação em instituições que têm uma projeção, eu diria, mundial, porque no espaço nada se faz em termos locais, a não ser a sede física das empresas e o lugar em que cada um dos investigadores está. Portanto, isto tudo tem um entrosamento que não tem fronteiras, não é? Que não tem fronteiras. As questões que eu coloco, basicamente, são estas. ao nível do plano tecnológico, o que é que está a ser feito no sentido de potenciar todo o trabalho que é desenvolvido ao nível do espaço, onde temos recursos humanos muito qualificados, onde temos uma grande aposta ao nível das bolsas e de todo o apoio que é dado pela Fundação da Ciência e Tecnologia e também da nossa indústria que soube estar e soube recolher os recursos mais qualificados para desenvolver o seu trabalho, conseguindo retornos que, em algumas situações, ultrapassam os 100% do investimento. E isso é muito importante num momento em que atravessamos uma crise e que sabemos que acrescentar valor à economia do conhecimento permite fundamentalmente melhor qualidade de vida, permite a possibilidade de se criarem pequenas empresas com recursos altamente qualificados e uma coisa que é fundamental, as pessoas deixam de estar dependentes de outras instituições para conseguir o seu emprego e podem criar muitos deles o seu próprio posto de trabalho e isso é fundamental, portanto, no fundo é qual o plano tecnológico, o que faz neste caminho. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Odete João. Sr. Castro Rui, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, permitam-me que comece por agradecer muito esta oportunidade. Em primeiro lugar, de voltar a uma comissão que tenho agora a validade de dizer, depois da simpatia do Sr. Presidente, que é a minha comissão, entre aspas, aquela que me sinto parte integrante. Por outro lado, para refletir convosco sobre um tema que é um tema muito, muito importante, o tema das indústrias espaciais e das estratégias do país para dinamizar essas indústrias. E por isso também queria felicitar a Assembleia da República, em particular esta Comissão e o Grupo de Trabalho, por terem colocado na agenda este debate e este escrutínio sobre o tema da política do espaço e da economia do espaço. Como a senhora deputada disse, e muito bem, o papel do plano tecnológico é fundamentalmente um papel integrador, um papel de coordenação estratégica, um papel de dinamização. Eu costumo dizer que é uma ideia política que transformou num compromisso de ação e que passou para a sociedade civil como uma agenda de mobilização. Portanto, esse compromisso de ação é desenvolvido por várias entidades no quadro do governo e a agenda de mobilização permite que muitas empresas, de facto, se tenham desenvolvido e muitos consórcios nestes domínios. Os verdadeiros atores deste setor não é o plano tecnológico. O plano tecnológico é o criador de um cenário favorável à ação desses atores. Mas nós temos dedicado, desde sempre, particular atenção a estas temáticas. Temos promovido diversas reuniões informais, formais. Nós trabalhamos muito numa lógica de criação de condições para o trabalho em conjunto, sempre que ele é possível e necessário, fundamentalmente porque temos consciência que as indústrias do espaço estão na fronteira tecnológica. Nenhum país pode ambicionar estar na fronteira tecnológica se não estiver na fronteira tecnológica das indústrias do espaço. Isso é uma questão absolutamente determinante. E são indústrias de interface, são indústrias fundamentais para a segurança e para a defesa e para a própria existência de autonomia nacional, são indústrias muito importantes para a monitorização de riscos, nomeadamente catástrofes e outros riscos ambientais. É um domínio de investigação científica e de inovação verdadeiramente no limite, cria emprego altamente sofisticado e tem um impacto não muito relevante do ponto de vista quantitativo, mas muito relevante do ponto de vista qualitativo, na criação de riqueza e nas exportações. Há determinado tipo de indústrias, como é o caso do espaço, como é o caso da indústria química, farmacêutica, como é o caso de alguma indústria mais ligada ao design, às tecnologias de informação, que são indústrias marca também ao nível de um país. Ou seja, países que têm essas indústrias muito desenvolvidas são países que criam um posicionamento e uma marca ao nível competitivo global que valoriza tudo aquilo que produzem. E, portanto, o estar bem posicionado na indústria do espaço também tem esse papel de alavanca global para toda uma indústria. Um país que não conta nestas indústrias, na farmacêutica, na indústria do espaço, na indústria aeronáutica, é um país que tende a ser um país de segunda linha do ponto de vista industrial. Acontece que, como certamente os senhores deputados já puderam concluir na análise muito exaustiva que sei que fizeram deste setor, que a indústria do espaço em Portugal é relativamente recente. e até pela própria dimensão do país, fez uma escolha, que é uma escolha perfeitamente normal e razoável, que foi a escolha de não se integrar verticalmente. Ou seja, não, nós não temos um cluster das indústrias do espaço, como eventualmente temos um cluster, por exemplo, do automóvel, ou da mobilidade, ou dos materiais. Nós temos, sim, o aproveitamento de alguns nichos em que somos verdadeiramente competitivos e muito bons. Fundamentalmente no software especializado, onde somos muito bons, e ao nível de tudo o que é sensores, óptica, física aplicada. E, portanto, é fundamentalmente em Portugal, nesta indústria, uma indústria de nicho e uma indústria transversal, que dá contributos para todos os outros clusters e postos de competitividade. E daí que eu também vos posso confessar que, ao princípio, senti alguma incomodidade e falei, primeiramente com as associações, para lhes perguntar, porque nós não tomamos essas decisões top-down, a criação dos polos e dos clusters foram e são dinâmicas que partem da sociedade civil e que depois são reconhecidas pelo governo e têm consequências no financiamento. Eu, de facto, também me interroguei a mim próprio porque é que não se criava este cluster. De facto, uma análise mais detalhada da estrutura desta indústria não tem, de facto, esse perfil, por enquanto, não tem o perfil de cluster. E talvez, e certamente por isso, não se auto-organizou com uma estrutura de eficiência coletiva. O que não significa que não possa tirar partido, e eu direi isso mais à frente, das várias medidas de eficiência coletiva que o CREN, por exemplo, coloca à disposição das indústrias. A verdade é que esta indústria é uma indústria relativamente recente e é uma indústria que foi muito potenciada por uma decisão política determinante, tomada, já foi recentemente aqui referida, tomada em 2000 com a adesão de Portugal à Agência Espacial Europeia e com a contratualização que foi assegurada com essa agência, no sentido de Portugal poder fazer uma subscrição e dois terços dessa subscrição ser garantida em termos de retorno à indústria nacional. Entre 2000 e 2005 essa dinâmica foi aplicada, foi desenvolvido todo o mecanismo de acompanhamento, conselho consultivo, estratégia para o espaço, enfim, um gabinete de apoio. A verdade é que essa fase, digamos, de incubação da indústria espacial, nós não podemos, e às vezes há um risco que temos em algum paternalismo ou condicionamento industrial, nós não podemos, e felizmente a indústria do espaço em Portugal não precisa, nós não podemos ter uma visão de incubação para sempre. Ou seja, incuba-se e fica e permanece sempre essa lógica de incubação. E a partir de 2005 foi negociado um prolongamento de 2 anos dessa contratualização, mas foi começado a ser preparado um outro tipo de enquadramento, um enquadramento de maior desafio para as empresas portuguesas, a indústria do espaço, para que esta contratualização com a ESA seja não o limite, não o ponto de acomodação, mas o ponto de partida destas empresas para conquistarem mais e mais negócios e para conseguirem entrar noutros consórcios, noutras parcerias. E é por isso que eu sei que o professor João Centeiro vos deixou um dossiê muito completo. Está garantido até 2013 que a contratualização com a ESA será sempre em valores crescentes. Por outro lado, foi decidido que a estratégia de contratualização não seria tão focada. Era mais fácil para algumas empresas portuguesas, certamente, terem uma estratégia muito focada que lhe garantisse praticamente naqueles setores a sua autossubsistência, o seu ponto crítico de vendas. Mas a estratégia foi de alguma maneira, subscrever em mais áreas, de maneira a lançar consórcios e a obrigar a parcerias internacionais a abrir o leque, digamos, de crescimento da nossa indústria espacial. E, por outro lado, estão a ser trabalhados e desenhados outros mecanismos de mobilização do setor. Penso que o professor João Centeiro terá falado no Fórum do Espaço e outros, que são mais adequados a uma perspectiva diferente. Já não é a perspectiva estrita da incubação, ou seja, de termos uma espécie de mesa de interessados na incubação, para termos uma perspectiva de partir da incubação para o crescimento e a ambição internacional ainda mais forte de um setor, que de qualquer maneira é um setor de elevada qualidade e muito competitivo em Portugal. A nossa preocupação, enquanto plano tecnológico, é obviamente com esta indústria, é a mesma que temos com outros setores e com outras indústrias, como compreenderá, tendo sempre presente esta ideia que disse inicialmente e que reafirmo, ou seja, não há indústrias mais importantes do que outras. A incorporação tecnológica é tão importante nas indústrias tradicionais como nas indústrias emergentes. Aliás, a indústria do espaço não é uma indústria emergente, é uma indústria, aliás, já madura em muitos setores, é uma indústria de ponta, mas a verdade é que indústrias como a indústria do espaço são, pelo facto de serem indústrias de interface, têm um valor acrescido, um valor de sinergia superior a outros setores. E por isso nós temos a preocupação de, por um lado, obviamente que o acompanhamento direto é feito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, em concreto pela FCT, mas nós apoiamos fortemente a participação de Portugal na ESA e em projetos colaterais. Nós apoiamos e incentivamos as empresas nestes domínios a desenvolverem estratégias de eficiência coletiva, não sendo agora, nesta primeira fase, o seu reconhecimento como clusters e como polos, não está, enfim, está em aberto toda uma panóplia de possibilidades de candidaturas no domínio das ações coletivas, por exemplo, das ações para a internacionalização, das ações para a inovação, das ações para a qualificação. Portanto, nós incentivamos sobre as ações coletivas, nós preferimos muito mais ações coletivas do que ações individuais, pontuais e casuísticas. É evidente que há estratégias de eficiência coletiva que são estratégias de coopetição, ou seja, de concorrência interna e, ao mesmo tempo, de consórcio do ponto de vista internacional, que não têm necessariamente que ser apoiadas pelo CREN. E, portanto, o facto de não ter havido uma proposta de reconhecimento do cluster, deste cluster, como estratégia de eficiência coletiva, não significa que não se apoie e não haja fortemente estratégias de eficiência coletiva. Aliás, não se faz eficiência coletiva porque se tem fundos comunitários para apoiar a eficiência coletiva. Os fundos comunitários é que seletivamente apoiam aqueles que têm eficiência coletiva porque isso potencia o retorno, digamos assim, dos fundos que são aplicados. E, por outro lado, apoiamos, naturalmente, e temos medidas transversais que apoiam a internacionalização, a qualificação de recursos humanos, a investigação específica neste domínio. E também julgo que, de alguma maneira, a indústria espacial portuguesa beneficia, como outras indústrias beneficiam, de um reposicionamento competitivo de Portugal decorrente da estratégia do plano tecnológico. Não está ainda totalmente conseguido, obviamente, mas eu penso que hoje todos reconhecem que em muitos setores Portugal é visto como um país na fronteira da inovação, como um concept country, como um país onde se desenvolvem conceitos, não tanto produtos, porque nós não temos dimensão de mercado para sermos produtores em massa, mas onde se desenvolvem conceitos muito inovadores, conceitos muito integrados, soluções muito inovadoras e integradas, um bom integrador de soluções, e, ao mesmo tempo, um país rede, um país capaz de fazer bons interfaces. E, desse ponto de vista, nós também pensamos que com o plano tecnológico criamos um quadro de referência que é favorável a toda a indústria nacional e a este tipo de indústria em particular. E, por isso, o que nós ambicionamos é que, de todo este quadro, resulte uma estratégia pública ou privada, que seja uma estratégia ainda mais agressiva e consolidada do que tem sido até aqui. Uma política muito focada, muito centrada na importância da indústria espacial e da ligação de Portugal à Agência Espacial Europeia, permitiu que nós hoje termos neste setor 7, 8, 9, 10, eu tenho aqui uma listagem de 50 empresas, mas pelo menos as 10 primeiras, 12 primeiras são, e algumas cá mais para baixo também são empresas que em qualquer ponto do mundo nós citamos o nome e são consideradas empresas de referência, empresas credíveis. Isso de facto dá-nos um grande potencial de crescimento, sendo que nós temos que conseguir neste setor, que eu vou dizer agora pode não ser muito popular, nomeadamente para as empresas, mas é uma coisa que eu lhe tenho dito muitas vezes e é aquilo que é a minha profunda convicção, nós temos que perceber que no desenvolvimento de uma indústria há várias etapas, há a etapa da incubação e há a etapa em que nós temos que deixar voar, ainda que esse voo seja assistido, tem que se deixar voar, e voar sozinho. Esta é a altura das nossas empresas voarem sozinhas, de preferência em bando, para poderem ter ganhos de coordenação, de preferência em bando, e nós lá estaremos para ajudar, para não deixar que lhe deem tiros, para lhe ensinar alguma, para lhe dar algumas rotas, mas esta é a altura da indústria voar, não podemos ficar eternamente na fase da incubação. Eu estou convencido que neste domínio nós temos empresas que vão ser capazes de voar, de criar emprego qualificado e de dar um bom contributo para o Portugal tecnológico que todos ambicionamos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Dr. Carlos do Rinho. Abrimos agora um período ou de questões ou de intervenções, como entenderem, mas o mais adequado era que fossem questões dirigidas ao professor Carlos do Rio. Sr. Deputado Bravnico, tem a palavra.
Eu fiz ainda uma pausa na esperança de que alguém pudesse anteceder, de qualquer das formas, agradeço essa oportunidade. Eu gostava de, em primeiro lugar, cumprimentar o professor Carlos Zorrinho, na minha qualidade de deputado substituto, um cumprimento ao deputado substituído.
E dizer que ele está muito bem mal, não é?
E dizer-lhe que é de facto a primeira vez, formalmente, digamos, que nos cumprimentamos nesta qualidade, nesta casa, e é uma coisa que eu faço com imenso prazer e que, digamos, aqui manifesto a minha expectativa de que tenha, digamos, substituído bem um ilustre deputado desta casa, desta comissão, que muito nos honra a todos, e em particular aqueles que somos amigos dele. Eu gostava de colocar uma questão muito simples, que já tive a oportunidade de colocar ao Sr. Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e que tem a ver com a questão da, digamos, do financiamento, não só das unidades de investigação, mas também das empresas que desenvolvem investigação diretamente relacionada com as políticas espaciais, mas não só, no sentido de digamos, na qualidade do coordenador do plano tecnológico e devido ao conhecimento que tem, digamos, do tecido empresarial e das tendências, das direções que o desenvolvimento imprime, o desenvolvimento científico imprime ao desenvolvimento das próprias empresas, de conhecer a sua opinião neste sentido. Como sabemos, Portugal subscreve programas opcionais da Agência Espacial Europeia, o que significa que há, digamos, alguma escolha possível, algumas direções, alguns sentidos que nós podemos optar. Gostaria de saber se, na sua opinião, digamos, essa escolha que nós temos junto da ESA é uma escolha que deve promover junto das empresas sentidos de investigação e, digamos, vetores de desenvolvimento no sentido de gerar competências nacionais em áreas que o país considera críticas para o seu desenvolvimento, ou se, ao contrário, deveremos apostar, digamos, em linhas de investigação e de trabalho do ponto de vista da inovação e do desenvolvimento tecnológico, partindo do conhecimento de que temos competências em determinados setores e, tendo essas competências, nós queremos, digamos, colocá-las à disposição, digamos, da ESA e do desenvolvimento dos projetos da ESA. Isto tem também a ver um pouco, digamos, com o CREN, porque referiu aqui bem parte significativa do que é hoje, ou parte significativa do que é hoje, o investimento em termos científicos já decorre, digamos, dos fundos estruturais e, digamos, desse quadro de referência estratégica. E a questão que eu coloco é exatamente a mesma. Se nós devemos de criar sentidos e devemos de indicar às empresas de que é necessário haver investigação, conhecimento e competências em determinadas áreas estratégicas e críticas para o desenvolvimento do país, ou se nós devemos deixar que as empresas apresentem livremente aquilo que sabem fazer, as competências que entretanto instalaram, para que possam consolidá-las e possam depois também desenvolvê-las. Por outras palavras, mais simples, devemos nós, Estado, dirigir o desenvolvimento científico e o desenvolvimento estratégico das empresas, ou pelo menos dar algumas diretrizes nessa matéria, ou devemos deixar, digamos, estas decisões mais do lado da iniciativa privada e dar condições financeiras e logísticas e outras para que esses conhecimentos e essas competências livremente geradas se possam consolidar e então depois organizar e desenvolver. É uma questão que deixo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bravnico. Não sei se há mais alguma questão. Sr. Deputado Odete João.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu colocava a seguinte questão, fazendo aqui o papel um pouco de advogada do diabo. Entre aquilo que são as negociações dos delegados na ESA e aquilo que são depois as negociações no 7º Programa 4, relativamente às questões do financiamento, quando recebemos em audiência para o espaço, foi-nos referido questões que por vezes criam, e isto no seguimento daquilo que o deputado Pravnico disse, alguma desintonia entre aquilo que são os recursos das empresas ao nível das... portanto, os recursos das empresas ao nível dos seus recursos humanos e aquilo que são depois os recursos financeiros. Por um lado, há situações em que se esgotam as cotas e se tem que ir buscar cota de mercado a outros países, porque ainda há potencial ao nível dos recursos humanos, isto numas situações, noutras situações fica aquém, exatamente porque em determinadas áreas de especialização não há uma capacidade de resposta tão eficaz. Dito de outro modo, que passos podemos dar de modo a que exista uma articulação plena entre aquilo que são o trabalho dos delegados na ESA e aquilo que é o trabalho ao nível do financiamento do 7º Programa Quadro para ganharmos eficiência naquilo que trazemos para Portugal e depois na nossa capacidade de resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado Adeto João. Não registro mais inscrições. Palavra ao professor Carlos Sorrinho.
Obrigado. Eu julgo que as duas questões muito interessantes podem ser... enfim, respondidas num único contexto. Queria, em primeiro lugar, referir que, naturalmente, o setor das indústrias do espaço não é um setor igual a todos os outros. Eu recordo que, no início da minha intervenção, referi que ele é, por exemplo, fundamental em domínios como a defesa, em domínios como a monitorização de crises e catástrofes e, portanto, um país, para institucionalmente ser consolidado, tem que ter competências específicas nesses domínios. E, certamente, não é por acaso que este é um dos setores onde ainda temos empresas competitivas, que são fundamentalmente empresas com capital público e que empresas essas, que mesmo que deixem de ter capital público, terão sempre uma monitorização especial. E, portanto, eu julgo que há um conjunto de domínios que são domínios fundamentais para o país, que naturalmente há toda a legitimidade, se há algum setor em que há alguma legitimidade para haver alguma indicação de que em algumas áreas tem que haver investigação e competências nacionais, é este setor, não é? Aliás, isso foi feito, como se sabe, através de empresas que são de capital público. Não é necessário que esse seja um modelo prevalecente, é necessário de qualquer maneira que haja sempre uma relação forte entre, nomeadamente, o domínio do ambiente, o domínio da defesa, o domínio da segurança, com áreas de investigação nestes setores. Depois, em relação à estratégia, eu quero lhe dizer com toda a sinceridade que aquilo que eu percebo me parece que faz todo o sentido. Ou seja, houve de facto, nós temos que fazer esta leitura, que é uma leitura desde 2000 até 2009. Houve, inicialmente, uma focalização e uma capacitação das empresas em determinados setores, em determinadas áreas. E agora nós temos dois mercados potenciais, digamos assim. O mercado da, eu diria, livre e competitivo, totalmente livre e competitivo, e o mercado, de alguma maneira, garantido ou contratualizado. Se eu me colocar do lado das empresas, e eu compreendo perfeitamente o raciocínio das empresas, mas se eu me colocar do lado das empresas, é mais fácil e é mais simples eu ter a garantia do mercado contratualizado, para o qual já tenho, aliás, os recursos formados e devidamente preparados. Mas talvez faça sentido, se nós, e por isso é que eu terminei a minha intervenção há pouco, se nós quisermos sair um pouco da fase da incubação e voar um pouco mais alto, talvez faça sentido que esses recursos que, entretanto, foram formados com base no tal condicionamento, na tal contratualização, possam agora ser usados para os projetos competitivos. E se aproveita os projetos contratualizados para criar outras competências e para alargar a banda, digamos assim, da nossa capacidade competitiva. É evidente que isto que se está a pedir às empresas é menos cómodo. Isto que se está a pedir às empresas é, no curto prazo, eventualmente menos interessante. Mas é uma grande prova de confiança nas empresas. E é necessário fazer um mix entre as duas coisas. E acho que é esse mix que é refletido quando nós vimos o quadro, em que em todas as áreas há alguma subscrição. Há é um alargamento da banda da subscrição, o que vai obrigar as empresas a alargarem também a sua banda de competências. E vai obrigar as empresas, em algumas áreas, a contratualização não é suficiente para os recursos que têm. Têm duas hipóteses: reduzir os recursos, penso que não o farão, encontrar outro tipo de mercados e outro tipo de possibilidades, que acho que é o caminho certo que terão que fazer. mas o que é fundamentalmente esta tensão que nós temos sempre entre um certo receio do novo, mas ao mesmo tempo a necessidade de estar sempre à procura do novo, sob pena de agora aguentamos mais uns anos naquilo que está, que é mercado condicionado, mas depois não temos hipótese nenhuma de prosseguir.
Caros colegas, chegamos ao final da nossa audição e tomando a nossa reunião e agradecemos uma vez mais a disponibilidade do professor Carlos Torrinha em estar connosco. Encontramos-nos dois a uma semana, dia 24 de março.